Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, desacertos entre Estados Unidos e Brasil. Poucas semanas depois de um encontro amistoso entre Lula e Trump na Casa Branca, encerrado com a sinalização de trabalho conjunto entre as duas maiores economias das Américas, o governo dos Estados Unidos fez uma série de movimentos rechaçados pelo governo Lula. A perspectiva de nova taxação de 25% sobre produtos brasileiros e a sinalização de que a gestão Trump não vê o Brasil como um dos aliados na América Latina. Tudo isso em ano de eleições presidenciais aqui e em países vizinhos. Para ajudar a explicar alguns dos embates envolvendo Brasil, Estados Unidos e América Latina, está conosco o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Leonardo Ramos. Professor, obrigado pela presença conosco no Mundo Político.
Um prazer.
Professor, a gente tem então pouco mais de 6 meses, né, que se passaram entre a suspensão daquele tarifaço de 40% sobre alguns produtos brasileiros, café, carnes, frutas, e agora o recente anúncio de uma nova proposta de taxação de 25%, foi agora no início de junho. O que, que explica esses movimentos distintos dos Estados Unidos com relação ao Brasil?
Bom, tem algumas questões aí, né? Mas especificamente com relação a essa questão dos 25%, aquela decisão tomada anteriormente, a forma como ela foi resolvida no caso do governo estadunidense, no âmbito dos Estados Unidos, não foi satisfatória para o governo americano e para os setores do governo americano, que achavam que algum tipo de comportamento ou de ação mais assertiva com o Brasil deveria ter sido tomado. Até pela questão, como você mesmo colocou, do Brasil não ser visto como um país tão próximo dos Estados Unidos, tão aliado dos Estados Unidos, como outros, como o caso da Argentina, etc. Então essa é uma primeira questão. E a segunda questão é que nesse processo também, uma série de elementos que são vistos pelo governo americano como ações brasileiras contrárias aos interesses dos Estados Unidos, e nesse caso eu estou dizendo interesses de empresas americanas e de setores econômicos americanos, não mudaram. Uhum. Né? Particularmente, se a gente olha, todo mundo, a gente vê isso no noticiário com frequência, né? O incômodo dos Estados Unidos com a questão do PIX, por exemplo.
Sim.
Né? Que vai contra o interesse, empresas de cartão de crédito nos Estados Unidos perdem recurso no mercado brasileiro em função da existência do PIX. Mas isso também não é exclusividade do Brasil. Os Estados Unidos adotou comportamento semelhante à condenação da Indonésia, que tem um mecanismo parecido com o do Brasil também. Então, e nada foi feito, né? Pelo contrário, o governo brasileiro trouxe para si essa agenda de dizer que o PIX era nosso, essa questão toda. E essa e outras questões são pontos que foram colocados pelos Estados Unidos como forma de tentar ainda construir uma agenda, né? Para negociar de forma mais... Tem alguma carta na manga para poder negociar algumas questões com o Brasil. Né?
E então, pressionar de saída, né?
Esse é o ponto. Tem um mecanismo de pressão de início de conversa.
Sim. Né? Professor, essa possível taxação que a gente está falando de 25%, ela, salvo engano, agora está em consulta pública e tem até o dia 15 de julho para entrar em vigor, que é o que a gente viu noticiado na imprensa. Tem espaço dentro disso, de pressionar primeiro e negociar, tem espaço para recuo dos Estados Unidos, tem margem de negociação? Lembrando que o governo brasileiro está batendo o pé com relação ao PIX, que o PIX não tem como mexer nele.
Então, espaço para recuo ele existe, mas por parte do governo americano.
Sim.
Eu, particularmente, sou cético se isso vai acontecer, né? Nesse momento. Pode ser que, assim como o Trump faz em outros momentos da negociação, uma vez que ele decida e tudo, e a outro, mais para frente ele volte em alguns pontos. Mas o ponto é que a decisão agora é uma decisão, a decisão que foi tomada é uma decisão de recomendação.
Sim.
O setor responsável fez a investigação, de acordo com a sua investigação, recomenda ao governo americano a taxação de 25%. Quem é responsável, quem tem autoridade para essa taxação é o próprio Trump. Então está aberto para consulta pública, para argumentos, inclusive a resposta brasileira a isso. Né? E o Trump vai tomar sua decisão ali no início de julho, 6 de julho, 15 de julho, dependendo de algumas datas que são colocadas. Nesse ínterim, com certeza o Brasil vai tentar uma negociação, vai tentar algum processo de tentar reverter isso. Como eu disse, nesse momento eu tendo a acreditar que isso seja pouco provável. Uhum. Pode ser que aconteça depois, como aconteceu com os 40%. Sim. Decidiu-se pelos 40%, negociação vai, negociação vem, conversa vem, a coisa vai se esvaindo, tendo em vista interesses setoriais específicos. Né? Por exemplo, se os Estados Unidos aumenta 25% naqueles mesmos setores que são de interesse dos produtores americanos, isso pode ser que leve a um retorno. Por exemplo, também, se até lá, né, em julho, a situação no Irã continua nos mesmos termos, eu acho que é um espaço maior para uma, não reversão, mas uhum. para voltar em alguns elementos. Por quê? Porque se a questão do Irã continua nos termos em que se encontra, ou piora, a previsão é, no mercado internacional, que no terceiro trimestre você tenha um barril de petróleo $60 mais caro do que estava antes da guerra. E isso tudo num contexto onde você tem uma eleição em novembro, uma eleição de meio termo nos Estados Unidos em novembro, uhum. pode ser que isso faça com que o governo Trump não queira colocar mais um elemento que pressione a inflação, que é a taxação no Brasil, que pode pressionar em alguns setores algum elemento inflacionário.
Você é pragmático nessa questão?
Tendo em vista a eleição de novembro, pode ser.
Entendi. Professor, e esse anúncio dessa nova, possível nova taxação, ele se deu imediatamente após visita do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro ao presidente Donald Trump. Aí a gente teve a repercussão desse anúncio e isso fez o senador, inclusive, correr para as redes sociais para dizer que ele pediu formalmente para o governo americano que não taxasse os empresários brasileiros. Mas o senhor vê esse episódio podendo impactar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência?
Eu acho, eu tendo a identificar que dois elementos, né? Porque você tem duas coisas nessa agenda recente americana com relação ao Brasil, que é a taxação e a questão do rótulo de organizações terroristas para o PCC
e Comando Vermelho.
Uhum. Esse lado da agenda poderia ser um lado que favoreceria o candidato, tendo em vista que esse é um problema corrente dos governos de esquerda e centro-esquerda, que é a agenda de segurança. Uhum. Então, trazer esse elemento dizendo que ele está preocupado, que ele está junto ali com Trump, que tem que combater o crime mesmo, etc., isso poderia alavancar em certos setores. O problema é que os Estados Unidos estão colocando as duas agendas juntas.
Sim.
Então, se me pergunta a minha opinião com relação a isso, eu acho que a econômica conta mais do que a segunda. Então, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Se as duas coisas continuam vindo juntas, elas atrapalham mais do que ajudam a candidatura já complicada do senador. Tanto é, na minha opinião, que isso faz sentido, que a última pesquisa Quest que saiu, que desempata os dois e coloca ele um pouco abaixo do presidente Lula. Coisa que a gente não via já há um bom tempo nas pesquisas anteriores. Então, acho que é um efeito disso, junto com os problemas aí também associados ao próprios aí da sua candidatura e das questões do filme, etc.
É, já vinha com um desgaste prévio, né, antes desse episódio. Professor, o Brasil, dentro desse pacote de notícias que a gente viu nos últimos dias e semanas, o Brasil também foi incluído pelos Estados Unidos em uma lista de 60 nações, e a gente está falando também de China, Japão, União Europeia, como países que falharam em fiscalizar e proibir a importação de mercadorias com trabalho forçado. Essa foi a notícia que a gente viu. E nisso, os países podem sofrer, inclusive, mais taxas em seus produtos. A gente viu lá atrás o judiciário norte-americano barrando parte daquele primeiro tarifaço geral de Donald Trump. Ele pode barrar mais esse? E se não, qual que é o impacto dessas sobretaxas, especialmente para o Brasil?
Poder barrar, ele pode. A questão é ver se nesse momento vai haver isso. Porque, e aí que é o ponto, é porque a impressão que me dá é que naquele primeiro momento, o governo Trump faz uma taxação, um aumento, o tarifaço geral, né, no atacado, uhum. com vários países do mundo. E depois vai negociando bilateralmente com Sim. cada um, e depois aqueles com quem não houve a negociação, houve e não foi satisfatório, dependendo dos desdobramentos, o judiciário fez uma intervenção. Nesse caso, nós estamos falando no varejo, de um caso muito específico que não tem tanto impacto para a economia americana nesse primeiro momento. Óbvio que é depender de grupos de pressão, o lobby americano, etc., que pode intervir nesse processo. Mas acho complicado, opinião, que o judiciário interfira nesse momento, nesse processo. O impacto do Brasil é a gente vai... Eu acho que num curto prazo, talvez ele seja baixo. Uhum. Porque, tendo em vista a própria experiência brasileira, no primeiro momento, né, naquele tarifaço, onde o governo estabelece aquele... O governo Lula estabelece todo um mecanismo de ajuda e de ajuste para poder evitar impactos maiores. Uhum. Então, todo aquele processo de aprendizado, de tentativa e erro daquele momento, com certeza vai voltar nesse momento.
Sim.
Mas aí a grande questão é ver como que isso vai se desdobrar no médio prazo, porque uhum. nós estamos falando de uma tarifa que poderia ser implementada a partir de julho. Em novembro, tendo eleições nos Estados Unidos, aqui a gente tendo eleições no final do ano, então acho que o impacto nesse sentido talvez não seja tão significativo para a economia brasileira, tendo em vista as ações do governo para a economia, tendo em vista as eleições. Então, acho que esse é mais um ponto que independente da decisão, né, dos Estados Unidos, o governo brasileiro tenderá a tentar conter isso no curto prazo.
Sim, neutralizar isso.
Neutralizar isso no curto prazo. E quanto também a depender dos resultados aqui e lá.
Uhum.
Para 2027 é que pode mudar.
O senhor vê, professor, o comércio internacional refém desse atual momento de polarização política pelo mundo, essas medidas sobre o Brasil, inclusive, podem levar o país a ampliar relações comerciais com outros parceiros, como com a própria China?
Com certeza. O sistema multilateral de comércio estabelecido, do qual a OMC é a grande representação, né, que é aquela que vem dos anos 90 ali, ele está em crise. Né? Ele está em crise aí desde... Vamos colocar aqui um marco nesse processo, é a própria primeira eleição do Trump.
Uhum.
Não só pelo que ele fez, mas pelo que ele representa. Ou seja, ele vem com uma agenda para setores da sociedade americana que perderam espaço na economia americana em função desse processo de liberalização comercial. E esses atores que se encontram com o governo Trump, eles têm uma visão muito clara de que uma nova ordem comercial internacional é necessária. Ou seja, não é uma questão de ser contra o comércio internacional, o governo Trump, mas é um outro comércio, onde o Estado tem um papel fundamental nesse processo. E a gente vê as consequências disso. Canadá negociando com China, coisa que não fazia há anos. Europa renegociando dinâmicas com China. A negociação Mercosul-União Europeia, travada há décadas, se destrava. Ou seja, outras possibilidades vão se colocando para os atores em função das suas necessidades. Então, seguramente, concordo com o que você coloca. Ou seja, o Brasil ele tem buscado se reinventar em termos de relações comerciais e acho que nesse processo, você comenta a respeito de China, eu diria que talvez nem tanto a China, porque a gente já tem uma relação uhum. muito intensa com a China, acho que ela não vai ser tão alterada, não tem ganho ali, é mais incremental do que disruptivo, uhum. né? Mas um potencial existe de avanço nas negociações comerciais dentro do BRICS.
Entendi.
Principalmente pensando na expansão do grupo.
Uhum.
Então, as relações com os países que agora são membros do BRICS, existe um potencial de aumento das relações comerciais intra-BRICS, que pode ser que essas ações levem a essa consequência não prevista, né? Que o Trump leve essa consequência não prevista, de um aumento de uma relação entre os países do BRICS.
Eu queria retomar um ponto que o senhor já até mencionou, professor, que foi essa questão do anúncio nas últimas semanas e depois a confirmação dele de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, enfim, o reconhecimento, a declaração dos Estados Unidos reconhecendo dessa forma. Tem consequências imediatas disso aqui para o Brasil dentro da sua visão?
Não, imediatas não. Como tinha comentado, talvez a consequência mais imediato de curto prazo que a gente poderia ter, curto, médio prazo, seria o impacto disso no processo eleitoral.
Uhum.
Isso ser usado como agenda
Sim.
de campanha. Né? E que seguramente vai ser usado como agenda de campanha dos dois lados.
Isso que eu te perguntar, dos dois lados.
Dos dois lados, porque de um lado afirmando a necessidade do combate ao crime e afirmando que o governo não estava dando conta disso, do outro lado o governo dizendo que é soberano contra qualquer tipo de intervenção. É ver qual discurso que vai ter mais tração para a sociedade. Agora, em termos de uma intervenção direta dos Estados Unidos, eu acho que no curto prazo, pouco provável de ter um impacto maior.
E de alguma forma, a gente viu também reflexões sobre isso, não tem impactos imediatos, mas atrapalha de alguma forma a cooperação entre os países no âmbito da segurança pública, do combate ao crime organizado? Tumultua esse ambiente?
Vamos colocar nos termos em que é mais um passo num processo que está complicado.
Sim.
Porque quando você pensa que os Estados Unidos têm avançado uma agenda de segurança para a região, né, o Escudo das Américas, da qual o Brasil não faz parte, nem convidado foi para fazer parte, então, na verdade, é mais um passo no processo de alijamento do Brasil, dessa negociação sobre segurança no continente, que os Estados Unidos estão liderando com governos que são mais próximos do governo Trump. Então, é mais um momento nesse processo de isolar o Brasil, Brasil e outros governos centro-esquerda, desse processo de negociação da dinâmica de segurança na região. Aquele é o ponto, né? Ou seja, o que vai ser disso depois? Né? Ou seja, em termos mais concretos, porque isso tem impacto, pensando o que vai ser da Venezuela, pensando o que vai acontecer com relação a Cuba, o papel que esse grupo teria de apoio ou não a certas outras intervenções que, porventura, o governo Trump ensai para a região, do qual, então, Brasil, Colômbia e mais uns outros que me foram, acho que o México, não me lembro quais agora, não farão parte, que são países relevantes para a região e para a dinâmica de segurança da região. Ou seja, o governo Trump tem construído um mecanismo para pensar a agenda estadunidense para o hemisfério, deixando de fora atores relevantes, que pode deixar a situação bem tensa, bem delicada em termos de segurança na região.
Você citou alguns dos maiores países e maiores populações, inclusive, né? Brasil, México. Isso aí não é levado em conta pelos americanos na hora dessas decisões?
A impressão que eu tenho é que eles levam em consideração o processo de isolamento daqueles que não são aliados.
Sim.
Mais do que a questão da proporção da coisa, porque aumenta a capacidade de pressão. E aumenta a pressão, por exemplo, colocando as organizações como PCC e Comando Vermelho como terroristas para tentar aumentar a pressão para um alinhamento aos interesses americanos.
Professor, com relação ao avanço de governos de direita aqui na América Latina, aliado aí a influências e interferências de Donald Trump aqui na América Latina, isso pode isolar o Brasil aqui na região numa eventual reeleição de Lula? E o que significaria isso se o Brasil ficando isolado, sendo o Brasil um líder natural aqui da América Latina?
Bom, na verdade tem pelo menos duas coisas. Essa questão de liderança na região, ela já está abalada um pouco, eu diria assim, por alguns elementos. Acho que desde o governo Dilma, talvez, segundo o governo Dilma, já uma postura de não tão engajada com a região. Bolsonaro, particularmente, foi um desengajamento substantivo com relação à região. O Lula ensaia um retorno, mas nesse meio do caminho você tem a região se tornando um epicentro do embate Estados Unidos e China. A China tendo uma importância econômica substantiva para a região, os Estados Unidos com a importância que já tinha, comercialmente menor do que a da China, mas a região se tornando um problema, desde o primeiro governo Trump, se tornando um elemento. E nesse governo Trump particularmente, já desde o primeiro vinha isso, mas nesse se torna mais radical, a noção de segurança econômica como elemento importante, ou seja, a economia como elemento fundamental para pensar os interesses dos Estados Unidos na região. Então, garantir acesso a determinados setores, determinada influência econômica na região como uma forma de influenciar a região. Né? Então, esse é um ponto importante dessa nova ação. E aí, esses governos, esse giro que muitos países estão tendo para a direita, isso vai totalmente... caminha totalmente de acordo com o interesse dos Estados Unidos. Seguramente, em termos de região, o Brasil vai ter alguns problemas, caso o Lula seja reeleito, seu próximo mandato, em termos regionais, a situação não vai ser como foi em outros momentos. Talvez, aí, óbvio, também a gente depende da política doméstica, ou seja, uma vez que o Lula seja reeleito, como é que ele vai, qual o grau de apoio e de sustentação que ele vai ter de Congresso e coisas e sociedade brasileira para certas decisões de política externa, por exemplo, associadas a uma valorização maior do BRICS, por exemplo, ou outros fóruns que não os fóruns regionais, como forma de se inserir internacionalmente de forma autônoma. Eu acho que esse é um ponto fundamental para o próximo governo, no caso de reeleição.
Dentro dessa temática, professor, o senhor vê interesse dos Estados Unidos em, de alguma forma, influenciar o processo eleitoral aqui no Brasil, que está chegando aí?
Com certeza. A questão não é se, a questão é como.
Sim.
Né? Ou seja, que há um interesse, é o que você tinha colocado, é o ator primordial Brasil, o ator primordial da América do Sul e América Latina é fundamental. Ou seja, ter um governo no Brasil favorável aos interesses estadunidenses seria o melhor dos mundos, tendo em vista aquele plano de segurança que os Estados Unidos publicam em novembro de 2025. Então seria fundamental, ainda mais com todo esse processo, ou seja, a possibilidade real da eleição da direita no Peru, a possibilidade, o governo de direita na Argentina, o que aconteceu no Chile, então você tem todo um... O que aconteceu na Venezuela, então você tem uma região que, no geral, vai se conformando à agenda estadunidense. Ter o Brasil próximo seria fundamental, seria importantíssimo, por várias razões. Geopolítica, geoestratégica, contenção das ações chinesas na região e, de forma também pragmática para os Estados Unidos, acesso aos minerais de terra rara do Brasil em condições interessantes e contendo o acesso chinês a isso. A questão, então, é como que vai se dar esse processo. Eu acho que esses... Talvez o tarifaço nem tanto, a condenação dos 25% nem tanto, mas PCC e Comando Vermelho, taxados como, rotulados como organizações terroristas, é parte desse processo de, sim, tentar influenciar de alguma maneira no jogo eleitoral. Agora é ver o que mais que vai ser feito nesses próximos meses.
O senhor falou de interesses muito claros que estão na mesa, postos, né, interesses dos americanos nesse cenário eleitoral, professor. Agora, diante de tudo que a gente abordou até aqui, qual que o senhor acha que deveria ser a estratégia internacional do Brasil? Seria confronto, seria ir para o pragmatismo econômico, fortalecimento de alianças alternativas? Porque, lembrando, o governo federal, o governo Lula, teve bons resultados de opinião pública quando trabalhou a questão da defesa da soberania. Qual que deve ser a linha que o Brasil deve atuar diante de tantos pontos, aí, tantas arestas colocadas na mesa pelos americanos nessas últimas semanas?
Eu colocaria um meio do caminho entre as duas últimas opções, né? Entre o pragmatismo e as alianças alternativas. Porque a gente já tem avançado nessas alianças alternativas, e alternativas no sentido, não vai dizer nem, mas que são tradicionais, por exemplo, a relação com a Europa. Né? Então, a intensificação das relações com a União Europeia é um ponto positivo. Né? Há avanço nas negociações de certos processos com a China e países do BRICS também é um ponto positivo. Mas não é possível, não é viável para o Brasil. Do mesmo jeito que o Bolsonaro queria alterar uma série de elementos das negociações com a China, que não era possível, não é possível para o governo Lula alterar determinados elementos, tendo em vista a importância dos Estados Unidos para o Brasil. E a proximidade dos Estados Unidos do Brasil e a importância do Brasil para os Estados Unidos. Ou seja, é perigoso, inclusive, uma adoção de um outro... Então, o pragmatismo ele é fundamental nesse processo. Eu acho que o Lula, nesse sentido, ele está certo quando ele fala que quer negociar com todo mundo. Né? Eu acho que esse é o... Nesse caso, eu acho que essa deve ser o tom da conversa. E que pode, inclusive, e fez isso na sua visita aos Estados Unidos, né? Pode até convencer o Trump em alguma medida, porque, como bom negociador que o Trump é, né? Então, assim, de colocar na agenda que não é uma questão de ser anti-americano ou qualquer coisa do gênero, nem pró-americano, mas ser... E aí entra a questão que você colocou, né? De ser uma agenda pró-Brasil. Uma agenda pró-Brasil implica estar disposto a negociar com ambos os lados nesse processo, que eu acho que esse é o ponto, talvez, para países como o Brasil, se por um lado você tem dilemas que essa crise da ordem internacional coloca. Por outro lado, junto com esses dilemas, você tem certas possibilidades, que é uma dessas possibilidades que a crise da ordem coloca, a possibilidade de negociar com os dois lados, já que não está muito claro o que, que vai acontecer dessa ordem. Então você tem um espaço, uma margem de manobra um pouco maior. Uhum. Então a questão é explorar essa margem de manobra para tentar conseguir elementos aí de inserção o mais autônoma possível que o Brasil conseguisse.
Professor, a gente já está caminhando para o encerramento da entrevista. Agora não tem como a gente não falar também de Copa do Mundo. Está começando a Copa agora. Normalmente, no noticiário de Copa, a gente sempre, pelo menos edições passadas era mais noticiário esportivo, análise de seleções, e a gente está vendo por toda parte noticiário, inclusive esportivo, falando muito dessas tensões geopolíticas, já que parte importante da Copa vai se dar nos Estados Unidos. Vai ser uma Copa tumultuada, na sua opinião, dessas questões aparecendo e trazendo problemas aí para as partes?
Bom, aparecendo elas já estão, né? Várias delas, como você mesmo colocou, né? Seja manifestações de iranianos nos Estados Unidos demandando a condenação do Irã, seja no México manifestações políticas também, seja árbitros que têm a sua entrada proibida na Copa em função de determinada questão da migração americana, né? Mas a grande questão é ver até que ponto a mídia convencional vai dar vazão a isso, né? Que lá algumas tensões vão acontecer, eu acredito que sim. Impacto para público, porque você pensa, futebol nos Estados Unidos é em larga medida um esporte para latinos, né? Quais latinos vão estar tão dispostos aí no campo se o ICI pode pegá-los no caminho ali na compra do ingresso, acha ele, leva ele embora já de uma vez, já pega. Então, pode ter problemas até em público, né? Uhum. Lá. Mas a questão é como e se o público em geral vai ter acesso a essas informações, né? Que é o mesmo caso da Copa do Catar, que teve seus problemas, mas a gente não teve tantas informações saindo na mídia convencional, né?
Foi bastante inusitado uma seleção como a do Irã tendo que negociar, ter mais tempo né, de presença nos Estados Unidos, poder ficar mais 36 horas, né, dentro do país.
Com
Professor,
certeza.
Agradeço imensamente pela sua presença novamente aqui, contemplando todos esses pontos, e fica o convite para uma volta para a gente falar mais ainda de questões aí de relações internacionais, América Latina, relações do Brasil com os demais países.
Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí para outras possibilidades.
Este então, o professor Leonardo Ramos conversou comigo, professor de Relações Internacionais da PUC Minas, falando sobre o risco à soberania na América Latina em meio a um ano eleitoral no Brasil e em países vizinhos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.